e não o populismo nem o ruído que agora ouvimos que faz a diferença na vida dos estudantes. E é precisamente por isso que este governo escolheu fazer o que é mais difícil, reformar. E, senhora deputada Sofia Pereira, eu compreendo que a senhora deputada não saiba o que são reformas. A verdade é que o Partido Socialista não foi capaz de fazer nenhuma em 8 anos de governação. Por isso, nem na educação, nem na ação social, nem no alojamento, nem no financiamento, nem no RGES, nem no ensino superior, nem em qualquer outro setor da atividade. Mas a educação e o ensino superior em Portugal é hoje uma das marcas mais claras do reformismo e da transformação que estamos a fazer em Portugal, não com slogans, mas com políticas e reformas estruturais. Isto é visível na resolução do maior entrave à frequência de um estudante no ensino superior, a falta de alojamento estudantil. Estamos a fazer aquilo que o Partido Socialista não foi capaz de fazer, apesar do muito aparato mediático, com muitos anúncios, mas camas nem ninguém as viu e não há camas para os estudantes dormirem. Estamos a executar o Plano Nacional de Alojamento para o Ensino Superior, porque sem resolver o problema do alojamento não haverá verdadeira igualdade de oportunidades. Mas é ainda mais visível quando avançamos com um novo modelo da ação social, um modelo simples na sua lógica, mas profundamente transformador. Em primeiro lugar, porque considera o custo real de estudar no ensino superior, incluindo alojamento, alimentação, deslocações, ajustado a cada parte do território. Em segundo lugar, porque vai avaliar a capacidade real das famílias, tendo em conta não só o rendimento, mas a composição do agregado familiar. E em terceiro lugar, porque garante algo essencial. Quem está abaixo do limiar da pobreza recebe o apoio máximo. Quem está acima recebe um apoio ajustado com verdadeira progressividade. Porque é incompreensível termos 3/4 dos estudantes bolseiros a receberem a bolsa mínima. Senhoras e senhores deputados, isto é fazer política de forma séria. Isto é garantir a justiça social com responsabilidade. Isto é muito diferente do que algumas propostas hoje nos trazem. Porque o problema não está na existência de apoios, o problema está na forma como os distribuímos. Quando se propõem medidas indiferenciadas, sem progressividade, o resultado é simples: mais despesa, menos justiça social e menos impacto real na vida dos estudantes. Há propostas que alargam apoios sem critério, que não distinguem suficientemente entre quem precisa e quem não precisa, e que acabam por diluir os recursos. Senhoras e senhores deputados, a escolha é de facto clara. E é isso que este governo está a fazer. Um sistema mais simples, mais transparente, mais justo. Porque no fim do dia há uma diferença essencial. Uns fazem anúncios, outros fazem reformas. Nós escolhemos reformar Portugal e é isso que estamos a fazer. Pelos estudantes, por Portugal.
Muito obrigado. Pedia aos serviços para transferirem o tempo do LIVRE para o Partido Socialista. Ficará com 56 segundos. Muito bem. E o Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento, embora depois não tenha tempo para esclarecer. E o Sr. Deputado João Pedro Louro tem 2 pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado, não olhe para o deputado Pedro Pinto, mas olhe para mim, que sou eu que estou a... Obrigado. 2 pedidos de esclarecimento. Um do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, há 5 meses o Primeiro-Ministro foi a Beja inaugurar uma residência onde ainda não está alojado um único estudante. Portanto, quando aqui fala de anúncios de camas que nunca se concretizam, dou-lhe o exemplo de Beja. Quando é que finalmente a residência que foram inaugurar na campanha eleitoral vai passar a alojar estudantes do Politécnico de Beja? Mais ação, menos propaganda.
Muito obrigado. Sra. Deputada Sofia Pereira, Partido Socialista, também para um pedido de esclarecimento.
Senhor Deputado João Pedro Louro, eu fico muito intrigada com as reformas que vão dizendo que este Governo tem vindo a fazer. Eu já nem vou falar da residência de Beja, já tive a oportunidade de ouvir falar sobre ela, mas eu pergunto-lhe quais são as residências que este Governo inaugurou, por exemplo a de Barcelos e outras, são do tempo de quem? Mas eu lembro-lhe de outra coisa, na lei 8 de 2025, aquela que vocês, que está aprovada, que vocês não regulam e que não querem aplicar, como de resto já tem vindo a ser a panágio deste Governo, porque para os jovens nunca há nada. Para os jovens aprovam com grandes pacotes, mas depois no final do dia não têm nada a dar-lhes. Portanto, Sr. Deputado, o que eu lhe pergunto é, quando é que deixam de vir aqui fazer momentos performativos e começam a trabalhar um bocadinho em nome dos jovens portugueses? Comecem logo pelo ensino superior, pelos mestrados, pelas camas que é preciso que venham a ser consequentes e que os jovens, de facto, quando elas estão construídas, possam dormir lá dentro.
Muito obrigado. Ora bem, o Sr. Deputado não tem tempo, ok? Vai ter tempo? Então, a quanto tempo é que é transferido? Sim? 30 segundos? Obrigado. Transferir 30 segundos na iniciativa liberal para o PSD, faz favor. O Sr. Deputado dispõe 19 segundos, mais a polarência, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado aos senhores deputados que fizeram dois pedidos de esclarecimento, e eu saúdo, sobretudo, o descaramento. O descaramento, porque é preciso, de facto, um grande descaramento para a esquerda vir falar de alojamento estudantil, quando durante anos e anos anunciaram com muita pompa e circunstância a construção de camas que nenhum estudante viu. Sobre a execução do Plano Nacional do Alojamento Estudantil, é muito claro. Consultem o PNAES.pt, que está lá tudo, e uma execução muito maior do que aquilo que alguma vez foram capazes de fazer.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Então vamos passar ao encerramento. Sra. Deputada Paula Santos, 2 minutos para o respectivo encerramento, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que este debate foi clarificador, porque ficou claro aqui hoje que para os partidos de direita os jovens não são um investimento, são uma despesa. E eu creio que isto diz muito sobre o entendimento que têm relativamente aos jovens e aos estudantes. E quando nós consideramos que sim, que deve haver esse investimento, que deve haver essa resposta para estes partidos, aquilo que preocupa é a despesa. Para estes partidos, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, o CDS, aquilo que priorizam são os critérios economicistas, e a educação não é um direito. Olhe, para nós a educação é um direito, tem que ser para todos. Não é um privilégio de alguns, como bem defendem, como vocês defendem. É um direito que tem que ser assegurado para todos. E quanto aos meios e os recursos que são necessários para estas e outras propostas, olhem, fica aqui também bem claro, porque há meios e recursos. Em vez de optarem, o PSD, a IL, o CDS e o Chega, em vez de optarem por subsidiar os lucros dos grupos económicos, olhe, podemos pegar nessas receitas e investir naquilo que são direitos, nomeadamente no direito à educação, porque aquilo que sempre aqui defenderam, quando falam de subsídios, podemos falar dos subsídios aos grupos económicos, com as borlas fiscais, os benefícios e o IRC. E isto é que é a verdade, porque abdicam da receita que é necessária para garantir que a educação é de facto para todos. E quando falamos da educação para todos, aquilo que é necessário é de facto investir, olha, na ação social escolar, porque aquilo que nós trazemos aqui hoje são propostas concretas para resolver problemas concretos, e os estudantes aí estarão no próximo dia 24 de março a colocar em cima da mesa aquelas que são as suas reivindicações, a dar voz às suas reivindicações. E bem, aqui vemos que para o PSD, para o Chega, para a Iniciativa Liberal e para o CDS, isso não importa. Para o PCP, importa, e importa muito. E por isso estaremos hoje e no futuro a dar voz a essas reivindicações.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Termina assim este ponto 3. Vamos passar para o ponto 4. E para apresentar o respectivo projeto, antes Podia, se houver mudanças nas bancadas, o favor de fazerem com a respectiva rapidez, ou necessária rapidez, para que possa dar a palavra ao orador, o que não darei enquanto não tiverem as condições reunidas. Sr. Deputado Jorge Pinto, de LIVRE, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. Se há assunto que o LIVRE tem trazido a esta Câmara mês após mês, é a necessidade de termos um país pronto. Um país pronto para fazer frente a qualquer fenómeno extremo que nos afete. Porque nós sabemos bem aquilo que a ciência nos diz e sabemos bem as consequências das alterações climáticas em Portugal. Uma dessas consequências é o aumento do número e da intensidade de fenómenos extremos, desde logo de fogos florestais. Temos visto isso todos os anos, vimo-lo particularmente no ano passado, onde tivemos de lamentar vidas humanas e onde se registou o maior fogo florestal alguma vez registado em Portugal no que diz respeito à área ardida. E nesse sentido, e bem, reconhecemo-lo, o Governo aprovou ou apresentou um Decreto-Lei 98A/2025 para criar condições de apoio e mitigação às pessoas afetadas por estes fogos florestais. Nós concordamos com isso, mas achamos que não basta. E não basta por uma razão muito simples e que ainda há dois meses nos foi relembrada. É que os fenómenos naturais que vão afetar o nosso país não se resumem, infelizmente, apenas a fogos florestais. Eles passam por tempestades, eles passam por cheias, eles passam por tudo aquilo que a ciência nos diz que vai acontecer cada vez mais no nosso país. E é precisamente por isso que nós queremos alargar o âmbito deste decreto-lei para que estes fenómenos naturais, aqueles que nós já sabemos que vão acontecer, como estas tempestades que ainda há dois meses assolaram o centro do país, as cheias, mas também aqueles que esperemos que não se verifiquem num futuro próximo, como terremotos, nós queremos dar previsibilidade às pessoas. Nós queremos dar segurança às pessoas. Nós queremos dar confiança às pessoas. E é disso que se trata esta iniciativa do LIVRE. Tão simples quanto pegar neste decreto-lei e onde estão fogos florestais, alargar o âmbito a outros fenómenos extremos naturais. A razão é muito simples. É ter um Portugal que aposta no planeamento, na preparação e na prontidão de resposta, um Portugal que não corre atrás do prejuízo e que legisla apenas após os fenómenos extremos terem afetado o nosso país, mas um país que se precavê, um país que antecipa aquilo que já sabe que vai acontecer e que tem uma lei que dá segurança não só ao país, mas segurança aos nossos concidadãos. E esperamos que, com o mesmo apoio que o Decreto-Lei do ano passado teve nesta Câmara, esta proposta do LIVRE possa também ter um apoio alargado e eventualmente consensual, porque aquilo que aqui se trata é de dar segurança aos nossos concidadãos e nisso, espero, estamos todos juntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, também para apresentar o respectivo projeto.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar da propaganda, é manifesta a resposta tardia, descoordenada e insuficiente do Governo PSD aos graves efeitos e às consequências das tempestades de janeiro e de fevereiro em dezenas de municípios do país. Quem visita o território afetado recebe um imenso rol de problemas a que continuam a faltar respostas. Muitos não sabem quando poderão voltar às suas casas, quando terão restabelecido a estrada da sua aldeia, quando poderão retomar a atividade nas suas estufas, oficinas, fábricas e lojas, quando terão reposta a capacidade da exploração, das suas explorações agrícolas. Muitos trabalhadores estão ameaçados de perder parte das suas retribuições mensais porque o Governo faltou à sua palavra e ao anúncio de 2 de fevereiro de as garantir a 100% e porque o PSD boicota todas as possibilidades de assegurar este direito essencial. É chocante a forma como o PSD se comporta, com o objetivo de impedir o pagamento dos salários a 100% dos trabalhadores em layoff simplificado, apesar de ser de inteira justiça.